Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Estima-se que metade da população mundial tem a bactéria H. pylori. E em países como o Brasil, onde muitas regiões não contam com sistema de saneamento básico, esse número pode chegar a 70%. Isso mesmo, aqui no Brasil pode chegar a 70% da população adulta infectada. Normalmente são assintomáticas, tá? Até a fase adulta, e muitos convivem com ela por toda a vida, e até sem saber. Mas sintomas, o que pode interferir, o que pode causar, o que pode levar, né, justamente essa bactéria H. pylori. Quem esclarece e orienta é o gastroenterologista Dr. Severino Barbosa dos Santos, conversando com a gente, ele que sempre colabora aqui com o nosso Canal Saúde, mais uma vez colaborando com a gente. Dr. Severino Barbosa, a gente já teve o Brasil aí, né, entre as economias pujantes do mundo, olha o Brasil chegando à quinta economia, sexta economia, aí vê só por esse viés. Quando a gente coloca a questão sanitária, a questão da saúde, a gente vê que temos muito ainda a caminhar para que a gente chegue neste patamar, não é? Temos situações complicadas, e um exemplo disso é a bactéria H. pylori, não é? Nós no Brasil ainda, boa parte do país não tem saneamento básico, tem outras mazelas que a gente convive no nosso dia a dia, não é?
O Brasil ainda não fez seu dever de casa no que se refere a tratamento e prevenção de doença através de investimento em saneamento básico, água limpa, de qualidade para as pessoas, esgotos bem feitos, ou seja, o saneamento. Isso, e por isso a gente convive até hoje com a triste realidade de várias doenças que são chamadas até negligenciáveis.
Uhum.
Porque doenças com muitos vermes, por exemplo, a filariose, a gente tem histosomose e doenças muito graves que podem levar à morte, simplesmente podendo ser erradicadas por essas medidas de prevenção e promoção da saúde do nosso povo. Então, e o H. pylori, por ser um germe, né, uma bactéria, também, você disse muito bem na introdução, tem uma relação muito forte com essa estrutura de saúde ligada a saneamento básico, higienização, educação das pessoas. Ou seja, tudo que um país desenvolvido já conquistou. E, portanto, isso explica, porque nos países desenvolvidos, a prevalência desse germe, dessa bactéria, que pode trazer tanto mal para a população, ela é muito baixa quando a gente compara, por exemplo, com o Brasil, que tem ainda uma vergonhosa estatística, próximo de 70% da população acometida por essa bactéria.
Ô, doutor Severino, ela se instala no estômago, né? Agora, até em algumas pessoas ela desenvolve sintomas, em outras não. O que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
Pois essa bactéria, ela realmente, ela seria, entre aspas, especial, porque ela tem características de driblar o estômago e os nossos mecanismos de proteção. É uma bactéria e a gente adquire geralmente na infância, adolescência, de forma mais frequente, e a gente adquire pela ingestão, quando de água contaminada, de alimentos, inclusive com resíduos de fezes de alguém que excretou essas bactérias. Então, alimentos contaminados é a fonte mais importante de contaminação, inclusive pela boca, né?
Uhum.
De quem se contamina.
Tipo, mais presente, vou colocar aqui o interior, mas não necessariamente, né? Porque a gente também se depara, às vezes, em feiras livres, com a falta de higienização, em alguns locais que não tem. Mas o pessoal do interior tem muita mania de pegar um alimento, às vezes não lava e ingere, come esse alimento. Então, a H. pylori pode se instalar aí, é um fato?
É um fato, com certeza. Inclusive, na água que a gente toma em casa, se ela não for tratado adequadamente, obviamente, se não for bem tratado as verduras, as hortaliças, né? Se não vai ao fogo, claro, Então, a gente está bem exposto se não tivesse esses cuidados, medidas de higiene, de água limpa, de saneamento, de educação básica, para a higienização desses alimentos e nos cuidados de promoção à saúde. Então, sem dúvida alguma, são fatores muito relevantes, né? É por isso que a gente pede muito mais quando é criança, porque tudo vai para a boca, uhum, né, frequentemente, e a gente se contamina com água, líquidos, com suco, ou seja, qualquer via contaminada, principalmente alimentos com líquido, que a gente ingere. Tem potencialmente o risco de levar essa bactéria até o estômago, uhum, onde ela fica lá, se aloja. Eu disse que ela é especial porque ela consegue sobreviver num ambiente muito hostil para o germe, porque o nosso estômago, principalmente o ácido que ele produz, funciona como uma barreira de proteção muito importante, uma coisa muito boa para a gente. E proíbe que a gente engole e come muita porcaria, né? Assim, nesse termo, muita coisa potencialmente contaminada, não higienizada, mas nem sempre adoece, exatamente porque o nosso estômago tem essa resistência que o ácido oferece, né, por ter um pH muito agressivo para os germes. Porém, a bactéria H. pylori tem o artifício de produzir algo que vai neutralizar esse ácido ao seu redor, através de uma enzima, e ainda consegue se esconder, não se expor ao ácido. Ela desce para uma camada mais inferior do estômago e fica ali alojada e protegida pelo muco que fica em cima dela.
Entendi.
Então, ela é especial nesse sentido dela conseguir se proteger. Daí se explica por que ela convive com a gente durante tantos anos, 30, 40, 50 anos.
Chega isso tudo, doutor? Chega isso tudo, esse tempo todinho, né?
Pode passar a vida toda, inclusive, se você não descobrir que é provocado alguma coisa.
Uhum.
Por isso que você falou no início, me perguntou, ela pode conviver com a gente numa boa sem provocar sintomas, sem provocar queixa alguma. O que, aliás, isso ocorre na esmagadora maioria das pessoas. Quando é que a gente descobre? Quando sente uma dor de estômago, um desconforto, e aí o médico pede exames, geralmente uma endoscopia, e vai perceber. O paciente pode ter úlcera, pode ter gastrite. A gente chama de crônica porque o H. pylori já está lá há muito tempo, ao longo, como eu falei, de muitos anos. Então, a gastrite crônica, por exemplo, que convive sem produzir muitos sintomas. É desequilibrar esse meio, quer seja por qualquer outra razão, que leve o paciente a procurar um médico. E aí se investiga e se encontra essa bactéria associada a gastrites, a úlcera, menos frequentemente até câncer de estômago.
Nossa.
Então é a partir daí, dessa investigação, que se descobre a bactéria.
Agora, já que conviveu tanto tempo, né, em nosso organismo e até silenciosamente causando aí essa gastrite, quando é detectada, ela é combatida de que forma, doutor? É um tratamento intensivo, é medicamentoso ou não? Fale um pouco sobre isso. Ou primeiro você cuida da gastrite para depois cuidar do H. pylori?
Muito boa, Pedro. Bom, antes disso, a maneira de identificar a bactéria pode ser por via endoscópica, tirando uma biópsiazinha, um fragmento, e por biópsia, e vai para o patologista, o laboratório, e vai examinar e identificar que tem ali a bactéria, que ela está ali presente. Esse é o procedimento mais comum que a gente faz através da endoscopia. Mas existem outros testes que a gente não dispõe aqui, pelo menos de forma acessível, que é o teste respiratório. Existe um teste com ureia marcada, que você sopra e tenta detectar a presença da bactéria de forma indireta. Existe a teste no sangue, no fezes, embora cada um tenha sua função, mas existe, só para lembrar, que existem as possibilidades de detecção da bactéria, também sem ser por endoscopia. Mas no nosso meio, inclusive no Nordeste, Brasil como todo, o método mais comum por via endoscópica, por biópsia, encaminhada para o laboratório de patologia. Uma vez detectada e confirmada que a gente tem gastrite associada ou sintomas, a gente chama de dispepsia, mal-estar, empachamento, dor de estômago, muita gás, então, dispepsia ou queixas dispépticas, úlceras, gastrites ou até linfoma, estômago ou câncer. Tudo isso precisa ser identificado. E se a bactéria é encontrada, ela precisa ser tratada e erradicada de todo jeito. Então, nesses casos, tem indicação clássica o tratamento. E lhe respondendo mais objetivamente, o tratamento é relativamente simples. À medida que você trata, erradica o próprio H. pylori, você já resolve o problema da gastrite. Então, não precisa tratar a gastrite e a úlcera isoladamente. Você deve erradicar como prioridade o H. pylori, né? Você vai matar a bactéria com o uso de antibióticos. Você trata a bactéria com antibióticos. Então, existe já um esquema clássico com medicação. É um kit, porque são dois antibióticos associados a um remédio que diminui a acidez do estômago. Então, a gente tem esse kit, que é a amoxicilina, claritromicina, e um desses remédios para o estômago. Pode ser omeprazol, pode ser qualquer outro. Então, nessa situação, o tratamento se estende por 2 semanas. Claro, tem que ser com prescrição médica. E a eficácia é muito boa desse tratamento. O resultado é muito bom.
Agora, doutor Severino Barbosa, outro detalhe também. Ela pode ser confundida, claro, você falou aí justamente do diagnóstico como é feito, não é? Geralmente, quando é passado, o senhor falou do exame de
endoscopia.
Isso. Mas ela pode ser confundida com uma outra doença para aquelas pessoas que apresentam sintomas, porque os sintomas, náusea, vômito, perda de peso, não é isso?
Isso.
Queimação.
O que está associado, João. Porque, por exemplo, se tem uma úlcera, vai ter dor de estômago, pode ter perda de peso, pode ter muito desconforto. Se é uma gastrite leve, não vai ter muitos sintomas.
Entendi.
Se é um câncer inicial, pode não ter sintomas.
Entendi.
À medida que ele progride, pode surgir tudo isso, inclusive até hemorragia, quer seja com úlceras, quer seja com câncer. Então, existem as situações de acordo com o quadro clínico. Ou seja, o quadro clínico vai depender do que o paciente possui provocado pelo H. pylori, quer seja úlcera, gastrite ou câncer, a manifestação clínica é diferente.
Feito o tratamento, ela não volta mais, não é isso?
Na grande maioria dos casos, é verdade isso. A esmagadora maioria. Essa coisa da reinfecção, se a princípio preocupar muito, mas, felizmente, ela não é frequente no nosso meio. Se fizer o tratamento bem feito, tomar essas medidas de orientação, da higiene e dietética, a resposta é extraordinária. E o índice de contaminação, reinfecção, é muito pequeno.
Doutor Severino Barbosa dos Santos, o senhor falou agora na entrevista, não é? Com relação ao nosso país, aí falou também da questão da educação. O danado é que a gente só fecha a porta depois de roubado, como diz o ditado popular, não é? Quando a gente teve aquele surto de cólera no século passado, não é? Aí todo mundo colocava alimentos dentro de solução, não é? Com cloro, enfim. Não é? Eu me lembro aquilo lá em casa, minha mãe fazendo, enfim. Depois que passa aquilo, o pessoal esmorece e aí volta à normalidade. Quando se tem um surto como esse da Covid, o que deveria ser feito, não é, com relação a não colocar roupa quando se chega, abraçar a criança, colocar logo a roupa à parte, tomar logo um banho, higienização das mãos frequente. Ou seja, parece que só quando aperta, por um motivo ou por outro, que a gente tem os cuidados que normalmente a gente deveria colocar como parte da nossa vida, da nossa educação, né?
Pois é, como rotina, né? Infelizmente, não dá para associar, se você quer ter um progresso na vida, qualidade de vida das pessoas, a saúde e a educação. São duas coisas que andam juntas. Então, não dá para isolar saúde e educação, porque é primordial para o crescimento, né, e a melhora de vida das pessoas, da longevidade, que a gente tenha essa orientação, que as pessoas saibam se proteger e promover. Hoje a gente fala muito, por exemplo, promoção à saúde, como inclusive prevenir antes mesmo que as doenças cheguem, né? Como atividade física, deixar de fumar, evitar a obesidade, ou seja, tem várias coisas que você já pode fazer, se preparar para a velhice, por exemplo. Então, a gente precisa se adiantar e com isso a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida e uma melhor longevidade.
Perfeito, é a medicina preventiva, não é? Evitar a doença, não é?
Sem dúvida.
Perfeito.
Isso é muito mais barato, inclusive, como custo, como economia para o próprio país.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.